Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Oi pessoal, estamos de volta, eu sou o Liber.
Eu sou o Rodrigo e esse é o
Kitnet HQ na Rádio Cultura.
Isso aí, não esqueça de falar com a gente lá pelo 98 50 50 930, ou então pelo facebook.com/cultura930, ou ainda o instagram.com/cultura930.
E os programas são todos disponíveis no site www.cultura930.com.br. 930 você escreve com um númerozinho, tá? Não precisa escrever por extenso.
Isso, é, seria uma boa ideia. Então vamos lá. Os 10, talvez 11, gibis mais importantes do Batman, pelo menos pra gente. Começa, Libre.
Se eu fosse começar, o gibi mais importante, assim, é aquele que a gente tinha falado, né? O Cavaleiro das Trevas.
Assim, o Cavaleiro das Trevas, não contente ser o gibi mais importante do Batman, ele também tem uma questão emocional comigo, porque quando eu fiz minha monografia na Faculdade de História, no século passado, eu fiz monografia sobre o Cavaleiro das Trevas, porque era uma coisa muito importante na época, né? Foi um gibi que marcou a época, que mudou o status das histórias em quadrinhos como um todo, não só as do Batman, mas as histórias em quadrinhos como um todo de super-heróis, elas mudaram a partir do Cavaleiro das Trevas. De todos que a gente vai falar aqui, a mais importante é o Cavaleiro das Trevas, né?
Não, isso não tem dúvida. Se a gente for falar no relato, eu acho curioso, por exemplo, o ouvinte pode achar estranho. Ah, essa potência que os quadrinhos têm. Você tem muita gente adulta que ainda curte quadrinhos. A gente tem essa ideia de que quadrinhos são voltados para um público infantil. Eu, quando peguei esse quadrinho dos Cavaleiros das Trevas, eu tinha uns 14 anos. Certo? Isso. E a gente tá numa idade que você começa a largar quadrinhos, porque é absurdo, é bobo. É uma diversão que faz muito sentido quando você é criança, mas você não fica sem saber por que você vai continuar lendo isso adulto. Quando eu li o Cavaleiro das Trevas, ele foi aquela coisa que me levou pro caminho da perdição.
Isso, levou o caminho dos gibis para sempre.
E para você ter uma ideia, você que tá lendo, o Cavaleiro das Trevas foi escrito e desenhado por Frank Miller, ele foi colorido pela esposa dele, a Lynn Varley. E qual que é...
Fez a arte final, foi o Klaus Janson.
Exato.
Também importante.
As pessoas que produzem. E ele já saiu num formato diferente na época, porque na época você tinha as revistinhas, e sempre publicava naquele formato. O Cavaleiro já saiu com uma revista que tinha um formato diferente.
Sem publicidade, que era
não tinha propagandas, né? Ele tinha mais páginas que uma história em quadrinho normal, assim, ele tinha... Naquela época, você fazia uma história em quadrinho com 20 páginas. O Cavaleiro tinha 48 de quadrinhos do começo ao fim. Isso. Eram quatro números, foram quatro partes. E a trama dessa história, tem outras características, mas a trama dessa história é um futuro alternativo em que o Batman tá com 55 anos.
Aposentado.
Ele desistiu da carreira, ele desapareceu, se subentende pela história em quadrinho que ele desistiu porque o Robin teria morrido e ele provavelmente se sente culpado. Em nenhum momento da história eles explicam o que aconteceu. E o Josh é como o desgraçado do Miller conta a história.
É genial. Tão genial que daí o Frank Miller virou uma estrela dos quadrinhos. Sim. Até hoje ele mantém o status por causa... É que nem você falar, sei lá, daquelas bandas que a partir de uma música fez outras importantes, mas o que seria dos Rolling Stones sem Satisfaction?
Sim.
Né? Então a partir daquilo catapultou a vida do cara.
E os quadrinhos, no caso, eles têm uma puta... visualmente falando, ele usa telas de televisão, ele insere televisão dentro da história em quadrinho de um jeito que não foi feito antes. Ele coloca relações de outros personagens, não é só o Batman que conduz a história. Tem um elenco de personagens
quadrinhos genial,
que dá todo um outro sabor. E claro, a gente tá aqui babando ovo, falando um monte, só que tem também os seus problemas, né? Hoje, quando a gente olha sobre outras óticas, a gente vê que a história toda... Tem um quê muito... Ela tem um quê fascista, assim. Tipo, o Batman resolve as coisas com as próprias mãos. Ele é um justiceiro. Isso até vira tema na própria história de discussão. Mas a violência que tem ali, dá pra discutir um pouco. Além disso, a gente tem outras histórias daí que...
Isso, que daí o próprio Frank Miller vai fazer o Batman num... que é a, ele termina o Cavaleiro das Trevas e vai fazer o Batman 1, que é a origem do personagem.
É o primeiro aninho do Batman
com o David Mazzucchelli desenhando, e é genial também. Vale muito a pena. Se você não conhece o Batman 1, vale muito a pena.
E é outra pegada, gente. Esses quadrinhos que a gente tá falando são fáceis de achar, relativamente fáceis.
Em qualquer lugar você acha.
Cavaleiro das Trevas, Batman 1, só bater aí na internet que você encontra.
É. Qualquer livraria tem e tal. E daí, claro, tem o outro clássico, que é a Piada Mortal.
Esse vai. Também saiu na mesma época.
Na mesma época, pelo Alan Moore, que é outro desenhista.
Roteirista.
Com os desenhos do
Brian Bolland.
E é assustador de tão psicológico.
É que a Piada Mortal, quando ela saiu dentro do gibi do Batman mesmo, assim, tá?
Isso.
Era um especial. Só que era numa fase de transição. E que eles estavam fazendo uma troca editorial, que daí até vai saiu mais ou menos junto com o Cavaleiro das Trevas um ano antes, agora eu não lembro.
Um ano depois.
Assim, um ano depois. Eu sei que a história, o que o Alan Moore faz? O Alan Moore é um autor britânico muito famoso, assim, muito, muito conhecido entre o pessoal, assim. E ele faz uma história em que ele homenageia toda a carreira do Batman, todas as referências dos anos 30, 40, 50, assim, né, 60, todo aquele humor. Só que ao mesmo tempo ele coloca toda uma carga sombria, pesada.
Muito sombria. Pessimista. Porque é psicológica. Né? Psicológico. Diferente do... O Cavaleiro das Trevas é uma carga mais violenta, de violência explícita. E a violência da Piada Mortal é a violência implícita, é a violência psicológica.
É,
né? Encarcerar o Gordon,
enfim. É, a trama, só pra você ter uma ideia, o Coringa foge do hospício e decide que ele quer provar pro mundo que basta ter um dia muito ruim pra uma pessoa ficar louca que nem ele. Daí ele pega o Gordon pra Cristo e fode a vida do sujeito, assim, demais.
Não, não contemos
assim,
mais. Não demais, contemos mais. Assim,
mas vale.
Apenas
vale. Só que é pesado, gente, sério. É assim, pra. É, tem uns gatilhos, assim, de violência sexual, assim, então toma cuidado com essa daí.
É, não é pra crianças, não é para crianças. Bom, mas nenhum dos três aqui é pra crianças até agora, né?
Sim.
Aliás, não vai ter nenhum pra crianças. Se você tem criança, não dê pra elas.
Sim.
Aí o outro importante da gente falar é o Asilo Arkham.
Cara, esse é alucinante. Porque você vai ver que tem um jogo de videogame, ele não tem nada a ver com
o jogo. Ah, é, não tem nada a ver com o jogo de videogame, bem legal, mas não tem nada a ver com o gibi.
O Asilo Arkham foi feito na época do filme do Batman em 89.
Isso.
E a primeira coisa que chama atenção é a arte. Porque a arte é uma loucura, né?
É, daí você vai pegar um cara fazendo. É, como é que é o nome do cara?
O Dave McKean?
Isso, Dave McKean fazendo umas loucuradas. Ele odiava desenhar super-heróis, ele odeia super-heróis, mas ele foi contratado, então ele fez. Só que ele fez do jeito dele.
Nossa, e gente, é assim, porque a gente tá falando, é difícil de falar pela rádio, mas assim, é. Ele usa colagem, ele usa fotografia, ele usa pintura, mil tipos de desenhos de artes diferentes. Você folhear o gibi é um espetáculo, assim.
E a história do Grant Morrison ajuda também nesse clima maluco, né?
É.
Porque a ideia é que é maluco.
Sim, né? é o que basicamente acontece. Os internos lá, os inimigos do Batman são internados, porque são a maior parte considerada... louca, insana, né, criminalmente insanos, e eles estão num presídio especial lá, que é um asilo para doentes mentais, o Arkham, que é de segurança máxima, e eles fazem um motim, daí eles exigem que o Batman vá passar uma noite lá com ele. E essa noite que ele passa lá é uma versão bem louca de Alice no País das Maravilhas.
Muito
ele
louca.
Vai indo de cela em cela, vai conversando
com todos os presos deles.
Cara, eu acho que é o meu favorito, assim, eu não sei. Ah.
Não, pra mim é o Cavaleiro das Trevas.
Tem seus méritos, méritos.
Mas é porque eu fiz a monografia e tal.
Não, né? Você tem... Não,
e também o Cavaleiro das Trevas tem uma outra coisa. Sabe que meu pai, ele não gosta de gibi. Até hoje ele não gosta de gibi. Até hoje ele não entendeu o que eu faço da vida.
Sim.
Mas mesmo assim, só teve uma vez na vida que ele me deu um gibi. Que eu arranquei 4 dentes, porque eu usava o aparelho. E o gibi que ele me deu foi o Cavaleiro das Trevas número 2. Foi o único gibi que eu ganhei do meu pai até hoje. Talvez ele me dê algum dia. Vai aí, ó, pai, se você quiser.
Tá. Né? E o pior agora é que a gente tá fazendo essa lista dos mais...
É, esses 4 são diferentes dos outros.
Esses aí, esses são 4, né, que a gente falou até agora, né? Agora os outros, assim, é quem que tá, né? Os outros são legais, mas...
É, mas não é no mesmo nível,
não,
né?
Não é aquela coisa.
Não, assim. Mas tem, ó, a Morte em Família é um quadrinho legal, cara. Que é a morte do Robin. Né, a morte do segundo Robin. O jeito que ele morre, a forma como o Jim Aparo desenha, e eu gosto desse desenho do Jim Aparo, normalmente ele desenha todo mundo igual, mas a Morte em Família eu acho bem bacana. É a morte do Robin, também tem pra vender em qualquer livraria e tal, né?
Eles têm uns lançamentos aí, aquele lá era... Eu me lembro de ter lido isso na época, assim.
É, eu também, cara. Formatinho.
Quais são as outras que tem aí na
Não, daí tem... Depois a gente tem aquele... a queda do morcego, que é quando o Batman é quebrado.
Cara, mas esse daí foi aquela... Foi,
só que é uma série gigante.
É uma série, várias partes... Só que, pô,
tem 1.500 páginas.
Basicamente, gente, essa eu não curto tanto, velho. Sinceramente, essa eu não curto.
Mas ela é muito importante, né? É. Ela foi a base do filme, do terceiro filme do Batman, né?
É, e até o vilão, né? O Bane aparece lá. Mas assim, o foda é que, pô, eles inventam um vilão que é só pra quebrar. Ele odeia o Batman porque sim, né?
Porque sim, é. Porque ele tinha pesadelos com o Batman. Mas eu acho que isso faz sentido, cara. O Coringa odeia o Batman por quê?
Sei lá.
Ok, então. Pelo mesmo motivo, cara. Porque sim. Então, se você pensar desse jeito, o único problema
você não
do...
Não tá melhorando o Bane, você tá estragando o Coringa.
Não, cara. A queda do morcego é bem legal, cara. Daí o Batman quebra a coluna, sim, fica paralítico, e daí ele chama um outro camarada, o Azrael, pra ser o novo Batman. Daí esse novo Batman é mais psicótico, mais malucão, faz uma outra armadura.
E é bem anos 90 isso,
cara,
né?
Cara, muito legal.
Visual massa véia.
Isso, é bem legal.
Tudo porradaria, adoro. Violência gratuita, é um negócio assim.
Adoro. Mas aí depois, quer dizer, depois não, meio junto, tem um outro que eu gosto bastante também, que é o Guerra ao Crime, não do Alex Ross. Não, aquele grandão do Alex
Ross. Aquele ilustrado, aquele é bonito, é uma fábula,
lindo,
né?
Lindo. Vale a pena procurar pelo desenho.
Sim.
Na história, na verdade, a história é uma historinha de Natal, uma
Mas
fábula
é do
de Natal.
Bruce Timm.
Isso.
Aliás,
isso.
É do Paul Dini, que era o roteirista da série animada.
E é bacana porque o desenho do Alex Ross, o Alex Ross é um dos melhores desenhistas naturalistas, né, que a gente tem hoje no mercado. Então, ele desenha o sujeito como se fosse uma pintura.
Sim.
Assim, ultra realista e tal, parece uma foto. Aliás, ele usa o artifício de usar fotografia pra fazer. E é sensacional. Eu adoro o Guerra ao Crime, mas mais pelo desenho do que pela Sim. história. Que é só uma fábula de Natal, de um menino que foi abandonado no Natal, enfim. Mas vale a pena. Guerra ao Crime é um bem legal também. Aí a gente tem...
O Filho do Demônio.
Cara, o Filho do Demônio é bem legal também.
É uma graphic novel.
É uma graphic novel também... que nasce o filho do Batman. Mas isso não é tão legal. O legal mesmo é a hora que ele tá jogando uma partida de xadrez com o Ra's al Ghul. Ra's al Ghul sabe que ele é o Bruce Wayne, mas ele está de capuz.
Ele não
porque
tira.
Ele é o Batman.
Ele não troca de roupa, cara.
Ele em nenhum momento...
Não deve tomar banho.
É, em nenhum momento ele tira o capuz. Nenhum momento.
Cara, aí que entra essas histórias, cara. Aquelas primeiras que a gente falou eu acho foda, mas essas daí já são aquelas... Essa daí tem que ser addict mesmo, assim, né, pra curtir, assim, né?
Não é pra todo mundo, né?
PQP.
Aí tem uma outra que eu acho bacana, que é aquela Silêncio, acho que você pode falar melhor.
Não, Silêncio não... Rush. Cara, o que eu vi foi o desenho animado.
Que é bem legal também.
O desenho animado, a versão animada, que saiu agora esse ano. Mas eu não... Cara, se eu li o quadrinho, eu não lembro. Eu me lembro só que tinha o quê? Desenho do Jim Lee?
Isso. Desenho do Jim Lee, daí surge o cara que ele queria ser o Bruce Wayne e tal, que daí... O que eu achei legal é que até um bom período da história, você fica acreditando que o Batman tem um irmão mesmo, um irmão gêmeo e tal, uma coisa esquisita. Eu acho que pelo suspense é um gibi bacana. Tipo o próximo que eu coloquei aqui, que é o Longo Dia das Bruxas.
Esse baseou muita coisa pro filme, né?
Tem isso
muita
também.
Cena ali que o Christopher Nolan tirou pro filme do Batman.
O filme do Batman, por primeiro, né?
Os primeiros lá. Mas esse daí eu vou te confessar que é um que eu também, cara. Eu fiquei...
O Longo Dia das Bruxas, não gostou?
Porra, você adivinha logo de cara quem que é o assassino, cara.
Tá, é verdade, porra, mas não é. Cara. Mas, cara, não é o final. É porra, o caminhar.
É o processo.
É a trajetória. Esse trajetória processo, legal. Não. Trajetória bacana, cara. E assim, pra gente encerrar aqui, qual o moço que tem? Ah, é. O Terremoto e Terra de Ninguém, que também eram gibis comuns e tal.
E também
que...
é uma história infinita, né, cara? São
infinita.
Que deve ser quase mil páginas, assim.
É, A Queda do Morcego tem 1.500 páginas, pouco mais. 1.800, acho. E o Terremoto deve ter uns 1.500, pois juntar isso. O Terremoto e Terra de Ninguém.
Você sabe que eu vou falar uma do Batman, que não é do Batman, mas eu acho massa de colocar aí, cara.
Ah.
Aquelas do Grant Morrison na Liga da Justiça.
Sim.
Aquilo
sim.
Eu acho bem massa, cara. Aquilo lá é meio forçado, mas acho massa.
É bem forçado,
é
né?
Bem forçado,
mas aquilo não é do Batman, é da Liga da Justiça.
Da Liga da Justiça. Mas, porra, ele roubou o show, cara.
Tá bom, mas ele rouba o show na Liga da Justiça do Kate Giffen também.
Ah, é verdade.
Então, aí não vale, eu nem coloquei aqui.
São umas... Será que a gente contextualiza isso que a gente tá falando ou só larga?
Não, então, vejam a Liga da Justiça do Kate Giffen, que vai sair agora, parece. Eu vi na internet que vai sair no Brasil. Liga da Justiça Internacional, vale a pena. Vai sair agora.
Ah, isso eu quero.
Eu li em alguma notícia de algum site que eu não lembro, não daria os créditos.
tenho interesse.
É, eu já comprei, eu comprei americano isso aí, porque é muito sensacional. Muito sensacional. Mas voltando aqui, Liber.
Oi.
Então,
tô aqui,
É. Então, pra gente acabar, terremoto e terra de ninguém, o que acontece? Dá um terremoto em Gotham City e daí o Batman tem que sobreviver. É isso, pronto, acabou.
Nossa!
Né?
1000 páginas pra contar tudo isso.
É.
Essas daí eu já não peguei, cara. Assim, assim dessas histórias, eu tava lembrando dessas especialmente. E deixa eu ver se tem mais alguma. E de animação, qual foi a grande animação? Grande episódio, assim.
Cara, eu não sei momento. Qual foi o grande episódio, mas a pior é a Piada Mortal. A Piada Mortal, a animação.
A animação,
é ruim.
O desenho animado não faz jus pro.
É. Não é bacana.
Não rola, assim.
Não. Né? É, acho que vamos ficar só nos quadrinhos.
Vamos ficar
e
nos
tal.
Quadrinhos, assim que é melhor.
Mesmo
né?
Porque a gente já tá encerrando o programa aqui.
Ah, é. Né? Pô, né? Chegando ao final.
Do programa dessa, piloto, dessa, primeiro programa.
Nosso lá. Primeiro programa. E,
muito bem,
e,
parabéns.
E celebrando o aniversário do Morcegão, né?
Isso, daqui a pouco ele vem e vai apagar as velhinhas aqui.
É, como aqui divulgando o trabalho do Batman. Coitado, quase não tem divulgação.
Quase não tem trabalho,
né?
Lógico,
quase não tem divulgação.
Pobrezinho, né?
Enfim, amigos e amigas, obrigado por nos ouvirem. Vamos
não esquecendo que a gente tem um canal no YouTube também.
Pois então, eu e o Scam, nós somos youtubers, nós estamos aí há 3 anos já com o programa.
Na
um
verdade,
canal no
são
YouTube.
5, mas ok.
5 anos já?
Isso. Caramba. Mas a gente ignora isso aí que o Liber não sabe contar. E, então é youtube.com/kitnethq.
Com K.
Com K.
Kitnethq. Com K. E os programas aqui nossos, assim como outros programas da Rádio Cultura, você também vai poder acompanhar eles. Eles estão disponíveis no formato podcast no site da rádio, né? Que é o www.cultura930.com.br. Entrando lá, você vai ver um monte de
podcasts,
links, podcasts e programas, e nós vamos estar lá no meio com uma galera muito bem acompanhados, assim.
Ah, sem falar que tem o Facebook também, né? Que é facebook.com/cultura930. Sempre lembrando que o 930 é com número, né? O Instagram também, instagram.com/cultura930, 930 em números. E tem até um aplicativo, né? Que é no Cultura 930 na Play Store.
Do Google Play.
Do Google,
né?
Play e tal.
Exatamente.
E vai, diga.
WhatsApp, né? 98 50 50 930 para entrar em contato com a gente.
Isso aí, né? E acho que a gente fica por aqui.
É, e entre em contato, e se você quiser mandar ideias também, falar que tem curiosidade de alguma coisa sobre quadrinho, tem comentário, você acha que a tua história, alguma história do Batman que você tem adorado, assim, manda pra nós aí, nós vamos.
A gente responde, a gente dá umas risadas.
É, vamos trocar umas ideias e começar aqui uma nova fase aqui, né, de discussão sobre essas histórias em quadrinhos, esses filmes, essas coisas que estão tão na nossa vida aí, né?
E semana que vem
é bom conversar.
Isso. E semana que vem você encontra com a gente aqui na mesma bate-hora, no mesmo bate-local,
né? Kitnet HQ na Rádio Cultura.
Adiós.
Valeu, galera. Aquele abração. Boa semana.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.